Declaro nos termos do regimento desta Casa de Leis aberta a sessão ordinária desta data. Gostaria nesse momento que todos ficassem em pé e juntos fizéssemos a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Solicito a senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Projeto de Lei Municipal número 999/2022, LOA 2023. Súmula: estima a receita e fixa a despesa do município de Nova Santa Helena para o exercício financeiro de 2023 e da outras providências. Projeto de Lei Municipal número 1000/2022. Súmula: autoriza remanejar, transpor e transferir as dotações orçamentárias aprovadas na LOA 2023 e da outras providências.
Encaminho os projetos de lei número 999 e 1000 de 2022 para as comissões competentes. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da sessão ordinária do dia 3/10/2022. Ao terceiro dia do mês de outubro de 2022, às 19h30, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, o excelentíssimo senhor presidente Ademir Dias da Silva declarou em nome de Deus, nos termos do regimento interno desta Casa de Leis, aberta a sessão ordinária desta data. Ato contínuo solicitou a todos os presentes que fizessem juntos em pé a oração do Pai Nosso. Dando continuidade, solicitou que fosse realizado a leitura das atas das sessões anteriores, aprovadas sem ressalvas. Observando não haver mais nada a se tratar no expediente, passou-se para a palavra livre, onde cedeu a oportunidade ao vereador que desejasse fazer o uso da palavra em tribuna, por ordem de chamada. Em sua fala, o vereador Valdir Braz de Moraes parabenizou todos os deputados eleitos. Comentou ainda que Nova Santa Helena está bem representada por esses deputados. Ato contínuo, comentou que o candidato a deputado Silvano Amaral não ganhou, sendo uma pena, pois contribuiu muito com este município. Na oportunidade, parabenizou o deputado federal Juarez Costa e o deputado federal Emanuelzinho, ambos do partido do MDB, que irão contribuir muito com Nova Santa Helena. E finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador José Anselmo Cacefo parabenizou todos os políticos eleitos, em especial os políticos de seu partido, o MDB. Ato contínuo agradeceu aos vereadores Valdir e Raul pelo empenho em trabalhar em prol dos candidatos. Na oportunidade, agradeceu à população de Nova Santa Helena que souberam reconhecer e retribuir através dos votos nos políticos que realmente contribuíram com este município. Dando continuidade, agradeceu ao prefeito e seu vice, que conseguiram fazer o candidato deputado estadual Nininho ser o mais votado nesta cidade. E comentou que acredita que os candidatos e candidatas que foram eleitos vão ser ótimos para o desenvolvimento de Nova Santa Helena. E finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Cleito José Zanata agradeceu à população de Nova Santa Helena, que no pleito eleitoral de domingo, dia 2 de outubro, souberam escolher os candidatos certo e que realmente têm compromisso com este município. Comentou ainda que houve umas perdas, sendo o deputado que ajudou essa cidade, não tendo a chance de ganhar, mas como o vereador vai trabalhar e procurar outro padrinho para trazer o melhor para Nova Santa Helena. Dando continuidade, comentou que estava fazendo a fiscalização na Avenida Brasil e verificou que com essas chuvas a empreiteira não tem mais nenhum maquinário, nem o meio-fio não foi concluído, pois a máquina que faz o meio-fio está mais de 12 dias parada. Na oportunidade, comentou que é dinheiro público investido, dinheiro do município, e todos os vereadores desta Casa de Leis têm obrigação de fiscalizar esta obra. Comentou que o prefeito fez um aditivo de R$250 mil para finalizar esta obra. Porém, esta obra até o momento não foi finalizada e acredita que teria que pegar o projeto desta obra. Comentou ainda, se possível, o presidente desta Casa de Leis trouxer esse projeto para esta Casa Legislativa. Seria ótimo. Assim, todos os vereadores teriam acesso. Ato contínuo comentou que, quando teve acesso ao projeto da Estrada Rio do Fogo, verificou que no projeto estava descrito que seria 15 centímetros. E todos estão cientes que teve lugar que não foi colocado nem 5 centímetros de cascalho. Na oportunidade, comentou que a obrigação agora dos vereadores seria fiscalizar a obra da Avenida Brasil, verificando o projeto desta obra. Ato contínuo, solicitou também o acesso do projeto da Rua Pirajuí, pois naquela obra já há coisas graves acontecendo. Se houver mais 3 chuvas, infelizmente não vai dar de concluir aquela obra, sendo o dinheiro público jogado no ralo. Na oportunidade, comentou que todos os projetos de asfalto urbano é com esgoto, tubulação e calçada. E nesta obra da Pirajuí, até o momento não tem meio metro onde serão feitas as calçadas e onde que não serão feitas. E comentou que há uma lei que todo asfalto urbano tem que ter calçada. E finalizou com outros comentários. Em sua fala, a vereadora Luzia Guedes Carrara agradeceu à população deste município pela reciprocidade que recebeu quando fez as visitas em prol dos votos de seus candidatos. Na oportunidade, pediu desculpas aos munícipes que não foram visitados. Dando continuidade, agradeceu pelos 405 votos que sua candidata a deputada estadual ganhou neste município, bem como agradeceu aos 965 votos ao senador Wellington Fagundes e aos 154 votos no seu candidato deputado federal, Túlio. Ato contínuo parabenizou todos os candidatos eleitos. Dando continuidade, comentou sobre a sessão extraordinária realizada no dia 28 de setembro para aprovar o projeto de lei número 998/2022, que é referente ao excesso de arrecadação deste município. Na oportunidade, pediu ao Poder Executivo que, quando enviarem os projetos, que sejam enviados com prazos para que, assim, esses projetos sejam apresentados à população e sejam distribuídos para as comissões e depois votados em sessão ordinária. Na oportunidade, comentou ainda que este excesso de arrecadação é no valor de R$ 6.892.151,42, sendo um projeto que foi aprovado. E o Poder Executivo estará distribuindo para a saúde, educação e demais setores. E comentou que, como representante, gostaria que pelo decreto que o Poder Executivo irá aplicar esse dinheiro, que já tivesse uma propositura indicando para onde que vai ser distribuído esse valor. Dando continuidade, comentou que todos os vereadores eleitos, como representantes da população, têm que fiscalizar as obras dessa cidade. Na oportunidade, comentou que concorda com a fala do vereador Cleito em relação aos vereadores terem acesso aos projetos das obras que estão sendo realizadas neste município. E finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Raul Batistello agradeceu a todos que votaram em seu candidato deputado federal, Emanuelzinho. Na oportunidade, comentou que estes votos serão muito gratificantes, pois serão cobrados para trazer mais recursos a este município. Dando continuidade, parabenizou a todos os candidatos eleitos e comentou que se sente muito grato à população por votar em candidatos que irão ajudar ainda mais Nova Santa Helena. Ato contínuo parabenizou a equipe do setor de obras pelo trabalho de ótima qualidade que vem fazendo nas estradas deste município, bem como parabenizou todos os secretários dessa cidade e finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Marcelo Pimenta agradeceu e parabenizou a todos que votaram em candidatos que ajudaram e irão ajudar ainda mais Nova Santa Helena. dando continuidade, comentou sobre a realização do censo do IBGE. Na oportunidade, comentou que um dos recenseadores comentou que algumas pessoas não estão os recebendo em suas casas. Na oportunidade, pediu à população que receba os recenseadores e responda o questionamento, pois será de grande valia para este município. Ato contínuo, comentou sobre a realização do leilão da PAI. Na oportunidade, parabenizou a todos que compareceram neste evento e aos que doaram, bem como parabenizou a equipe da PAI, que abriu um espaço para que fosse leiloado alguns animais em prol do tratamento do senhor José Cologe. Na oportunidade, fez uma mini prestação de contas referente a este leilão. Comentou que há arrecadação de dinheiro que não está relacionado no relatório, mas em breve será repassado esta informação. Comentou que só o que foi leiloado no dia do leilão passou de R$50 mil para a PAI e para o senhor José Cologe passou de R$16 mil. Na oportunidade, agradeceu a todos que participaram deste evento e finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Ezio Silvino de Camargo comentou. Comentou que o vereador Cleito tem toda a razão em falar que os vereadores têm que fiscalizar as obras dessa cidade. Ato contínuo, propôs aos demais vereadores que façam uma equipe para irem visitar e fiscalizar estas obras. Dando continuidade, comentou que houve algumas reclamações em relação à falta de água em alguns locais neste município, que há um alojamento da empresa que trabalha na recuperação da BR-163, sendo 48 funcionários, e que no dia 7 de setembro, ao meio-dia, ficaram sem água. E no sábado, posterior a este dia, também ficaram sem água. Comentou que ligou atrás de algum funcionário do departamento de água e não conseguiu nenhum retorno, sendo uma falha muito grave. E finalizou com outros comentários. Em tempos, o vereador Valdir pediu direito de resposta, tendo em vista que este é funcionário do departamento de água. Em sua resposta, comentou que muitas das vezes o que pode ter acontecido é que este local que aloja essa empresa tenha só uma rede de água. E com muitas pessoas alojadas, talvez não seja o suficiente para abastecer aquela caixa. E comentou que seu horário de serviço não é falta de atenção, pois é sempre bem eficiente em seu trabalho. Em tempos, o vereador Ezio também pediu direito de resposta e em sua resposta comentou que toda vez que há reclamações sobre falta de água, vai pessoalmente até o departamento de água para verificar se a bomba está ligada. E já teve domingo que foi até o DAE e verificou que esta estava desligada. Comentou ainda que este problema não é falha de instalação, porém sabe quando o vereador Valdir está em seu plantão como funcionário do DAE, presta um bom trabalho. Em seu discurso, o vereador Luiz Carlos Pelissari parabenizou a equipe de obras pelo excelente serviço que está sendo realizado na comunidade Vila Atlântica. Dando continuidade, comentou que fez a visita às obras da Rua Pirajuí e Avenida Brasil, sendo que na Rua Pirajuí está sendo realizado os serviços. Porém, na Avenida Brasil é preocupante, pois aquela obra está parada. Ato contínuo, agradeceu a todos os eleitores desse município e da comunidade Vila Atlântica, que mais uma vez souberam escolher seus representantes. E finalizou com outros comentários. Em seu pronunciamento, o presidente Ademir Dias da Silva parabenizou a toda a população deste município por atender os pedidos dos vereadores e prefeito, onde reconheceram os trabalhos que estão sendo feitos nessa cidade. Na oportunidade, parabenizou a deputada estadual Janaína Riva, sendo a mais votada do estado de Mato Grosso. Parabenizou também ao deputado Nininho e ao deputado Juarez Costa pelas suas vitórias. Dando continuidade, comentou que semana passada quase infartou de tanto passar raiva. Com essas empresas que estão prestando serviço neste município. Comentou que o projeto já foi mudado umas 4 a 5 vezes e mesmo assim as obras não estão sendo realizadas como deveriam ser, tendo muitos erros. Ato contínuo comentou que o prefeito está atento em relação às obras e já esteve em reunião com o dono da empresa para resolver os problemas dos meios-fio que ainda não foram concluídos. Dando continuidade, comentou que acredita que não é o momento dos vereadores fiscalizarem e sim vistoriarem as obras, pois acredita que o vereador só tem o direito de fiscalizar uma obra a partir do momento que a empresa entregue a obra concluída. Comentou que na Rua Pirajuí está sendo realizada conforme descrito no projeto, porém na Avenida Brasil os serviços estão sendo realizados de má qualidade, mas com certeza todos estão atentos e esta obra será entregue conforme descrito no projeto. E finalizou com outros comentários. Observando não haver mais nada a se tratar na palavra livre e não haver nada a se tratar na ordem do dia, deu por encerrada a sessão em nome de Deus às 20 horas e 27 minutos. Solicitando à senhora secretária que lavrasse em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis.
Coloco a ata em discussão e votação. Não havendo manifestação, está aprovada a ata.
Ata da sessão ordinária do dia 3 do 10 de 2022, aprovada por unanimidade.
Observando não haver mais nada a se tratar no expediente, passamos para a palavra livre, onde o vereador que desejar fazer uso da palavra, que assim o faça da tribuna, por ordem chamada. Vereadora Luzia.
Sim, presidente. Boa noite. Boa noite a todos. Cumprimento os nobres vereadores desta Casa de Lei, em nome do nosso presidente Democa. Cumprimento a nossa secretária, os secretários e os convidados aqui presentes. Cumprimento a você de casa, que estão nos assistindo aí pelas redes sociais. E gostaria, assim, primeiramente agradecer a Deus por mais uma semana, né, de a gente ter vencido, ter lutado e colocar aqui a minha propositura, né, que nós somos eleitos para representar o povo. Então, o povo é o nosso patrão, tanto dos vereadores, quanto de prefeitos e quanto deputados, né, que a gente elege. E nesse momento que estamos atravessando, eu gostaria aqui de conclamar a população de Nova Santa Helena, de todo o nosso Brasil, que sejamos patrões, sabemos escolher os nossos administradores, porque muitas vezes o povo não se comporta como patrão, elege, dá a atividade e muitas vezes fica no esquecimento, escondido, com medo. E nós sabemos que nós somos, temos o poder é nessa hora de votar e depois cobrar. Então, gostaria aqui de agradecer, né, o prefeito por ter vindo numa reunião assim, até quando vi já estava aí, de vir dar esclarecimentos, né, da gestão dele, e porque se faz as coisas acontecer assim. Nós, como legisladores, fiscalizando, acompanhando, recebendo a reivindicação do povo que nos elegeu e cobrando nesta Casa de Lei o que a gente vê que não está andando bem, ou muitas vezes, né, tempo de serviço. E obrigado, prefeito, por você ter vindo e ter deixado à disposição, como sempre, o seu gabinete. Mas nós estamos aqui cumprindo o nosso papel de que fomos eleitos. E também, nesse momento de campanha política, eu gostaria de pedir em público para que todos nós, brasileiros, né, tenhamos mais empatia, porque a gente vê muito nos grupos aí, não defendendo o seu candidato, e sim atacando. Vamos ter mais empatia pelo outro, porque nós vivemos num país que temos liberdade de expressão. E liberdade de expressão é você mostrar o seu candidato, mostrar quem você apoia, qual as ideias, mas você tendo a empatia, sem ferir, sem atacar o nosso irmão. Porque muitas vezes tudo que é legal, mas não é moral. Então a gente vê muita imoralidade, muitos ataques que a gente não está. Então vamos pedir a Deus que nessas 3 semanas nos ilumine, ilumine a cada eleitor, para que no dia 30 escolha o nosso presidente e seja aquele que vai ser melhor para a nossa nação. Muito obrigada a todos e uma boa noite.
Vereador Raul.
Sim, presidente. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais uma noite. Nós estamos aqui nas nossas obrigações, nessa Casa de Lei. Cumprimento o senhor presidente, no qual todos os nobres vereadores, vereadora Luzia, secretária também Rosane, Dianay aqui, Gustavo, Xangaia, Gustavinho também ali presente, Maria que está no lado também na Casa de Lei. E cumprimentar cada um dos senhores e senhoras que estão em casa nos assistindo. Também uma ótima noite a todos, que Deus abençoe todos vocês. Iniciando a fala, observando às vezes na sessão passada, às vezes nós, vereadores aqui, às vezes conversamos e aqui no microfone, bastante coisa assim, que é algo como que a gente às vezes tem certeza das coisas que a gente está falando. Então, sempre nós devemos cobrar, sim, tantas obras, projetos, coisas que estão sendo elaboradas, mas na base do conhecimento, na base de você vendo o documento na mão, e às vezes não aqui na tribuna, às vezes fala coisas que não condiz com aquilo que a gente está falando. Então, nós temos de tomar cuidado disso. Eu acho, eu já tenho uma experiência política com 5 mandatos de vereador, 1 mandato de vice-prefeito. Então, eu vejo que, às vezes, nós temos que, tudo que falar na tribuna aqui, mas nós temos que ter base e certeza naquilo que nós estamos falando. Senão, de repente, aqui um pouquinho a gente se enrosca nas coisas e atrapalha, porque as pessoas que estão assistindo em casa, o que a gente fala aqui, eles vão acreditar. Então, nós temos que ter cuidado, bastante conhecimento em cima das coisas que nós estamos falando, para que também nós transmitimos para as pessoas em casa aquilo que é verdade, aquilo que não é, para ser as coisas mais objetivas, né? Então, esse é o meu entendimento. Então, eu acho que, assim, hoje o prefeito veio aqui também, explicou, explanou, e isso é muito importante. Eu acho sempre que qualquer coisa, eu sempre falo, o diálogo, não tem nada que condiz a não ser o diálogo. Tudo que se vai resolver com diálogo, se resolve as coisas, e as coisas acontecem, e é assim que funciona. Algumas coisas que a gente tem aqui de dúvida, tem que ir lá na prefeitura, o prefeito também já falou ali hoje, também está aberto lá, está disponível, qualquer documento que a gente precisa naquela Casa de Leis, está lá disponível, não precisa nem fazer requerimento. Então, isso eu admiro a postura do prefeito, nem todos, né, são assim, e ele passou essa informação. Então, está ali para nós aqui. Então, tudo que nós falarmos aqui, temos que observar, tem que ter baseados em fatos e ter certeza naquilo que nós estamos falando. Então, eu vejo assim, hoje agora começando mais período chuvoso, que vai começar a chuva, ainda não começou. Então, lavoura, muita gente plantando, faltando chuva, e é preocupante. Então, não é fácil, não. Muita gente pode perder até grãos aí, né, plantando ali, mas Deus vai abençoar, a chuva vem, ainda vem, rapidamente continua, e tudo vai dar certo. Tá bom? Mas são essas minhas palavras de hoje, né? Que Deus abençoe a todos, e mais uma vez eu quero agradecer mais uma vez a todos que votaram para o deputado federal Emanuelzinhos, 170 votos, fico muito grato, e com certeza mais um deputado para ajudar a nossa cidade, Juarez Costa mais votado, né? Parabenizando o prefeito também pelo o seu deputado, né? O Nininho mais votado também, a cidade, como todos, vários deputados aí que se elegeram, né? E com certeza vai ajudar muito a nossa cidade. São essas as minhas palavras, uma ótima noite a todos, Deus abençoe.
Aqui, vereador Marcelo.
Obrigado, presidente.
Vereador Valdir.
Boa noite a todos. Agradecer a Deus, né, pelo dom da vida, por esse dia aqui reunido. Quero aqui cumprimentar o presidente em seu nome, todos os companheiros, vereador Dona Luzia, todos aqui presentes, o Xangai, o aquele ali. E na minha fala aqui, quero agradecer também o setor de obra, né, que está na Vila Atlântica fazendo trabalho lá, nosso distrito, nossa cidade, parabenizar a todo o setor de obra, em nome do Rodson, a todos os funcionários do setor de obra, E dizer aqui que nós somos eleitos, né, para nós representar o nosso povo, representar o nosso município, a nossa gente, e fazer o melhor para a nossa cidade, o melhor para o nosso povo. Nós, como vereador, fazer um trabalho também coletivo, né, para a gente contribuir para ter uma cidade melhor, mais desenvolvida. Eu acho que a gente tem que ter essa parceria no coletivo, junto com o executivo, para a gente chegar no objetivo que é do vereador fazer o trabalho melhor para a nossa cidade, que é o nosso objetivo. E quero aqui parabenizar, né, prefeito, né, iluminação de nossa cidade, aonde está iluminando nossa cidade toda, ficando bonita nossa cidade, né, Juarez, mais 500 mil para Nova Santa Helena, vereador federal que mais nos contribuiu, eu acho, nesse município. Então tem esse acrescento mais, vai mandar para Nova Santa Helena mais 500 mil reais para iluminar nossa cidade, para ficar mais iluminada. E dizer também, na rua Pirajuí, onde eu fui visitar hoje, né, estava lá olhando a obra da rua Pirajuí, até olhando os meio-fio lá, lá onde está construído um pouco do meio-fio. Gostei lá do serviço lá construído, o meio-fio que está fazendo, de boa qualidade, né, até que os vereadores quiserem dar uma olhadinha também lá. É muita boa qualidade o meio-fio que está construindo lá na rua Pirajuí. E hoje também, conversando também com o prefeito e algum responsável, né, pela nossa cidade aqui, dos rios, dos córregos que cortam nossa cidade, tem que fazer a limpeza, né, e garantiu também que breve também, logo também já vai fazer a limpeza dos córregos que corta a nossa cidade, que é onde o entulho, alguma coisa que vai atrapalhar a vazão da água. Então, vai ajudar muito. Lá no Vila Bela também tem, lá embaixo também, um trecho também, que tem que ser limpado também. E garantiu que vai, breve também, já vai fazer a limpeza desses locais também. E agradecer a todos de casa, né, que nos acompanhem, que o vereador Valdir está à disposição, não, de toda a nossa cidade aqui, todo o nosso povo, que nós procuramos, a gente está de portas abertas a todos.
Ok, vereador. Vereador Anselmo, só dois minutinhos, para mim. Fica à vontade, vereador. Tribuna é toda do senhor aí.
Passou um. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, boa noite a todos os presentes, boa noite aos que nos assistem através das redes sociais. Senhor presidente, não, eu queria só pedir permissão para o senhor, para mim agradecer uma pessoa, um casal, agradecer em nome dos nove, agradecer o seu Jorge Totti, né? Vocês sabem que a Secretaria de Obras está realizando um trabalho lá na, na Vila Atlântica, um trabalho esse que está ficando muito bom, né? Os vereadores têm fiscalizado lá e têm visto que tem feito está ficando um serviço excelente. E eu queria agradecer aqui que ficasse registrado em ata, né, o seu Jorge e a dona Neuza, que tem arrumado praticamente 100% do cascalho que nós usamos até hoje. Ele foi ele que nos forneceu, sem pedir, nunca pediu nada em troca, não pediu favor, né, nunca falou em cobrança. Assim que a gente chega e pede, ele já disponibiliza, né? Então, queria ficar a ser registrado, seu presidente, em nome do seu agradecimento, em nome dos 9 vereadores, né? Porque é um casal que a água que é molhada a cidade também, é fornecida também por ele, né, na fazenda dele. Então, uma pessoa que merece todo o nosso respeito dos 9 vereadores aí. Então, eu queria ficar a ser registrado, né, e desejar ao seu Jorge toda a sorte do mundo para ele, que consiga sucesso. Obrigado.
Ok, vereador. Vereador Cleiton.
Obrigado, presidente. Vou passar a palavra hoje aí, beleza?
Vereador Ezio.
Sim, presidente. Senhor presidente, muito boa noite. Boa noite, demais vereadores. Boa noite aos servidores da casa, vocês que estão aqui presentes, vocês que nos assistem de casa. Senhor presidente, eu só quero aqui agradecer ao nosso secretário de obra, Rafael, por ter me atendido nesse dia, onde estivemos visitando o bairro Bela Vista, onde levei ele. Estivemos conversando sobre alguns pontos críticos daquele bairro, onde aquelas pessoas que estão ali estão sofrendo. E a questão da, já foi bastante cobrada aqui, chuvas, casa, enxurradas que vai para dentro dos lotes, onde ele se comprometeu a estar em breve resolvendo. Estivemos ali conversando. Eu acredito que algumas coisas que podem ser resolvidas ainda este ano, ele vai estar trabalhando para que resolva. Também o pessoal do Keno, nós estivemos conversando sobre o maquinário chegando lá, cobrando a indicação que nós temos feito a respeito dos quebra-molas e onde a gente vai acompanhar. Vamos estar cobrando para que ele, a equipe de obra, realize esse pedido daquelas pessoas que sofrem ali com a poeira. Muito obrigado a todos. Deus abençoe.
Ok, vereador. Vereador Luiz.
Obrigado, presidente. Hoje não.
Quero aqui também cumprimentar os companheiros vereadores, vereador Luzia, cumprimentar também os colaboradores da casa, os companheiros que estão aqui prestigiando a nossa sessão, Leoná e Xangai, meu afilhado Ricardo, né? Obrigado aí pela presença de vocês. Quero aqui cumprimentar também a todos os senhores e senhoras que estão nos acompanhando aí através da transmissão, né? Cumprimentar todos os moradores das comunidades, comunidade atlântica, pessoal da comunidade Keno também, né? Inclusive, quero mandar um abraço a eles e dizer que o pessoal da Secretaria de Obra já está encostando lá para atender aquela população do assentamento Kenyon, né? Inclusive, hoje a gente tivemos alguns bate-papos no grupo, né, onde eles estão preocupados realmente que vai começar as chuvas e nós não conseguimos ainda atender conforme foi o combinado. O prefeito municipal fez o compromisso com aquela população e podem ficar tranquilos que com certeza o prefeito vai assumir com os seus compromissos que foi feito. Quero aqui também parabenizar todos os vereadores, né, onde há uma certa preocupação aí com algumas obras dentro do nosso município, mas é o papel de todos os vereadores estar aí atento, né, e preocupado realmente com o desenvolvimento da nossa cidade. Então, só tenho a agradecer a cada vereador aí por essa preocupação, né. Agradecer também ao nosso prefeito municipal, que hoje esteve aqui mais cedo uma reunião interna com os demais vereadores, né, esclarecendo alguns pontos, algumas dúvidas, né, a respeito dos projetos, desse pavimento que está sendo feito aqui na nossa cidade. Agradecer também ao nosso engenheiro, também, que veio aqui dar a sua explicação, né, e como é que realmente as coisas estão funcionando, né. As medições já foram feitas, o que já foi pago e até onde o município tem a responsabilidade nessas obras, né. Então, só tenho que agradecer ao nosso prefeito mais uma vez aí pelo carinho e atenção com os demais vereadores, né. Querendo aqui também só dar uma ressalva, né, a questão que o vereador Pituca colocou a respeito da família Totti lá na Atlântica, né. Eu estou já nesse município trabalhando aqui na Secretaria de Obras há 20 anos, né. E com certeza foi bem lembrado, vereador, e homenagear com a fala sua, a família lá do seu Jorge Totti. Eu, em 20 anos de prefeitura, toda vida que a prefeitura precisou daquela família, eles nunca falaram não para esse município. Então, quero aqui agradecer e que Deus abençoe a família Totti lá na Atlântica, que continue sendo aquela família maravilhosa e que atende o município no geral, da medida possível, sem nunca cobrar nada em troca realmente. Então, parabéns aí ao seu Jorge, à dona Neuza, que Deus abençoe eles lá. Passamos para a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da indicação número 31/2022.
Indicação número 31/2022. Excelentíssima vereadora Luzia Guedes Carrara, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 174 do Regimento Interno desta Casa de Leis, determina que, após deliberação do soberano plenário, se envie ofício ao senhor Paulinho Bortolini, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal tome as providências necessárias no sentido de implantar período integral na creche municipal e berçário, e dá outras providências. Justificativa. Esta indicação justifica-se no fato que na Lei 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e Constituição Federal, prevê que a creche é o direito da mãe trabalhadora, da criança e dever do Estado. Cabe ressaltar que no artigo 7º da Constituição Federal prevê assistência gratuita até os 5 anos de idade em creche e pré-escolas. E conforme a lei citada acima, a educação infantil até 3 anos e pré-escola até 5 anos. Bem como no artigo 211 da Constituição Federal dispõe que os estados, municípios, Distrito Federal e União se organizarão em regime de colaboração de seus sistemas de ensino. Sendo assim, independentemente de remuneração dos pais e situação familiar, a creche é um direito social, sendo extremamente necessário o período integral, pois os pais poderão optar se querem que seus filhos frequentem a creche o dia inteiro ou somente um turno. Além disso, é uma possibilidade de ampliar o aprendizado das crianças e a socialização, bem como irá dar tranquilidade para as mães que trabalham e estudam para o sustento de suas famílias. Diante do que foi exposto e atendendo os anseios da população, solicito a atenção dos nobres vereadores e providências do Poder Executivo Municipal.
Passar a palavra à nossa vereadora, autora da indicação, seu voto.
Presidente, antes de falar sobre a minha indicação, queria que você me concedesse um minutinho, porque acabei esquecendo de falar em tribuna sobre o correio de nossa cidade.
Sim, vereadora.
Falar sobre o correio, como já conversei com o prefeito ali dentro, né, na reunião anterior, e é uma das preocupações dele. Já falei outras vezes, o ano passado, durante esse ano. E ele também tem a mesma queixa e o mesmo comprometimento, né, que a gente vê que ele já fez várias denúncias, várias cobranças, se colocou à disposição de colocar profissionais, e a gente vem assim descontente com o trabalho do Correio. Toda a população cobrando, e a gente mesmo como usuário já passou por constrangimento, né, de mau atendimento, de mercadorias voltar, encomendas. Então, eu acho assim, está na hora da população também se manifestar em redes sociais, em comunicação, e por que não nós fazer uma moção de repúdio a esse atendimento do nosso Correio, né? Então, deixo aqui a minha palavra para que os nobres vereadores também avaliem e podemos fazer esse documento aí.
Só uma parte, vereadora. Me permite uma parte. Os Correios já foi motivo de orgulho para o nosso país e hoje se tornou motivo de vergonha, é uma coisa que realmente não funciona. Uma outra coisa é aquele maldito alarme que começou sexta-feira e terminou hoje cedo, insuportável. Você não tem para quem ligar, o cara tem que vir esperar na segunda-feira, na hora de abrir o correio, para desligar aquele trem lá, que deve ser um rato que dispersou aquilo lá, e, pelo amor de Deus, era isso.
Seu voto, vereadora?
É isso mesmo. A minha indicação é uma propositura que eu já vim há tempo, né? Eu acho que é um anseio da nossa comunidade também há anos, e a gente entende que é uma indicação que custa bastante para o poder executivo. Mas nós já estamos aí com 20 anos, né, 21 anos de mandato, e as mães padecendo com os seus filhos, todas as visitas que eu faço, ou época de campanha ou não campanha, são mães reclamando que tem que sair do serviço, ou até mesmo, né, de seu estudo para cuidar dos seus filhos. Porque também fui criticada dizendo, eu sou contra porque paternalismo. Creche 8 horas por dia, assistência aos nossos filhos, não quer dizer paternalismo. Porque é um direito adquirido da mãe, é um direito adquirido da criança, e por que não as mães prosperarem, né? Então, não é porque está no seu período fértil que vai ter que sair do seu trabalho, deixar de trazer o conforto para dentro da sua casa por não ter, né, onde deixar. Porque nós, quando estudamos, quando iniciamos na nossa vida pública, nós tínhamos parente, nós tínhamos mães, tínhamos sogros, sogras, que cuidavam dos nossos filhos, e muitas vezes a gente levava uma pessoa para dentro da casa da gente, ficava a semana cuidando para a gente estudar e trabalhar. E hoje é muito difícil de você arrumar uma pessoa assim para trabalhar, para cuidar do seu filho. Então, por isso eu defendo 8 horas de regime para as crianças até 5 anos de idade, porque não vão buscar educação lá, e sim conhecimentos. E da educação, eu concordo que é vindo de casa, é de berço, mas por isso o dia tem 24 horas. Então, 8 horas na escola e tem ainda aí 16 horas para estar a família, ensinar os direitos da família e no âmbito familiar. Por isso, meu voto é sim, presidente.
Vereador Raul.
Senhor presidente, poderia fazer um comentário antes da dar meu voto sobre o Correio? Foi comentado muito, né, presidente? Você me permite?
Sim, vereador. Fique à vontade.
Esse negócio do Correio ali, as pessoas... A gente, todo mundo é cobrado, todos nós vereadores somos cobrados, e as pessoas em casa às vezes não sabem a situação. Na Itaúba, esse funcionário que trabalha no Correio, ele cobre aqui em Nova Santa Helena, e também cobre o correio de Itaúba, porque o cara de Itaúba está de férias. Então, às vezes, as pessoas em casa têm que saber dessa situação. Esse correio foi privatizado, e aí é uma empresa que toca isso aí. Então, virou, acho que é um problema, virou um problemão. E a gente vê que o prefeito está cobrando diariamente, de todos nós cobrando, então as coisas são isso aí. Mas que fique bem claro em casa das pessoas do correio que está esse problema. Quanto à indicação, senhor presidente, uma indicação muito boa da vereadora Luzia, que condiz muito nas pessoas, que é bastante famílias com crianças, né, dessa idade, e para que possa ter a criança às 8 horas no dia todo, né, na creche, até porque vem as pessoas trabalhando e não é fácil, eles não têm condições de pagar uma empregada, então essas coisas. Só indicação ótima e eu sou favorável à indicação.
Vereador Marcelo.
Favorável à indicação, presidente.
Vereador Valdir.
Presidente, dá o meu voto, só quero aqui parabenizar a vereadora Dona Luzia, né, pela indicação. A gente vê a demanda que nós temos hoje no nosso município, né, que vê que o prefeito vai acatar a administração, né, esses problemas que tem. Precisa realmente ter mesmo, né, esse cumprimento a mais, né, que é uma lei, que é lei que ampara, né. Então, se tiver a necessidade e tiver número de mãe, né, que realmente precisa, é de bom aceitação, né. Meu voto é favorável.
Ok, vereador Anselmo.
Sem dúvida nenhuma, uma das melhores indicações que vamos passar nessa Câmara, e meu voto é favorável.
Vereador Cleito.
Queria, presidente, agradecer a indicação da vereadora, indicação muito importante, e além dessa indicação ainda ela está amparada na lei federal, e realmente tem que fazer um estudo, a prefeitura fazer um estudo sobre quantos profissionais vai ter que colocar, e a gente vê que o nosso município, presidente, é um município ainda pequeno, e muitas mães precisam trabalhar, a maioria. E é difícil uma empresa, um comércio, hoje pegar uma funcionária para trabalhar meio período. Aí, talvez, a mãe tem as crianças de menor e não consegue arrumar um trabalho meio período. E com essa indicação e o prefeito sancionando e fazendo isso daí, o que vai acontecer? Vai dar oportunidade para essas mães trabalhar realmente às 8 horas. E isso é muito importante e meu voto é favorável, presidente.
Ok, vereador. Só uma certa preocupação também, né, vereador? A lei diz que está na Constituinte, né, vereadora? Que tem esse direito das mães ficar trabalhar às 8 horas, né? Mas, ao mesmo tempo, a lei também diz que essa mãe ela tem um determinado horário ali onde está amamentando suas crianças, seus filhos, né? Quer dizer, o direito é dos dois lados, né? E outra coisa também que não ficou bem clara para mim é a questão, essas crianças permanecer às 8 horas na creche, é só para as mães que estão trabalhando ou para todas as mães, mesmo as que também não estão trabalhando?
Presidente, a Constituição é clara, é um direito social, toda criança tem o direito. Mas, igual o vereador Cleito falou, do estudo, eu acho que tem mães que não trabalham, não têm um emprego, é só dona de casa, e como o custo é muito caro, eu acho que tem que ter uma avaliação mesmo da prefeitura. A mãe que trabalha, que necessita que o filho até 5 anos de idade permaneça na escola, tem que levar o atestado de trabalho, onde ela trabalha, e assim por diante. São os estudos que cada gestor tem que fazer. Porque, assim, muitas vezes a gente vê a indiferença social, que tem mães que não trabalham e o filho permanece o dia todo. E tem mãe que trabalha e o filho está sem ainda adquirir o horário dele lá não tem vagas ainda. Nós sabemos que o nosso espaço físico é pequeno. Nós sabemos que não temos berçário, né? Isso tudo tem que ser um estudo, tem que ser buscado recursos federais, estaduais, porque quando fala que é dever do Estado, é das três esferas, né? Municipal, estadual e federal. Então, são coisas que assim, a gente tem que ir implantando devagar, é lógico, né?
Ok, vereadora. Vereador Edson.
Indicação importante, vereadora Luzia, parabéns. A gente vê que mães precisam trabalhar e quando a criança fica sem período, precisa pagar alguém para cuidar da criança para trabalhar. Já não está fácil, salário já não está dando para comprar muita coisa, né? Já está bem apertado. Então, assim vai dar oportunidade para que ainda esse valor que ele ia pagar possa ainda dar um melhor conforto para a família. Meu voto é favorável.
Vereador Luiz.
Parabéns, vereadora, pela indicação, muito boa. Eu sou favorável.
Indicação. Indicação número 31/2022, aprovada por unanimidade.
Observando não haver mais nada a se tratar na ordem do dia, declaro em nome de Deus encerrado a sessão. Solicito à senhora secretária que a mesma seja lavrada em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão dessa Casa de Leis. Tenha todos uma boa noite, fiquem todos com Deus.